Muito bem, muito bom dia pra você. Estamos de volta aqui na Hora H. Agora são 9:05. Aqui é Hits. Pois é, gente, como todos os dias, estamos fazendo rodadas aqui com os candidatos ao governo do estado de Pernambuco, deputado federal, deputado estadual, senadores, e hoje recebemos nos estúdios da Hits FM 103.1 o candidato ao Senado pelo PSDB, Guilherme Coelho. Ele que é engenheiro agrônomo, foi prefeito de Petrolina por 2 mandatos, quando foi eleito o melhor prefeito do interior do Brasil. Guilherme também foi deputado federal por Pernambuco, sempre defendendo a bandeira da agricultura. No Congresso Nacional, participou como membro ativo da Frente Parlamentar do Agronegócio. Bom dia, candidato, seja muito bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes da Hits FM 100.3, no programa Na Hora H. Queria cumprimentar André, Raíza, Macário e todos da equipe técnica da rádio. E mandar um abraço aí a toda a família do ex-deputado, ex-prefeito Geraldo Melo, uma pessoa que teve um destaque importante na sua época, um homem sério, um homem ficha limpa, um homem de espírito público, sempre preocupado com o bem-estar dos munícipes e dos pernambucanos.
Muito bom. Agora são 9:06. O senhor já foi eleito 2 vezes prefeito de Petrolina, também foi deputado federal. O que o deixa preparado para assumir a vaga no Senado, candidato Guilherme Coelho?
Gustavo Krause foi tudo que um político podia ter sido, né? Ele foi prefeito, foi governador, foi ministro, foi vereador, entendeu? E ele disse esses dias umas coisas, assim brincando, ele dizia, olha, uma pessoa para chegar ao Senado, ele precisa ser prefeito antes. O que é que ele quis dizer com isso? É que a prefeitura, ela dá efetivamente, assim, uma experiência muito importante. O prefeito é quem está mais perto das pessoas do seu município. O prefeito tem uma experiência enorme de gestão, de fazer os sonhos das pessoas da sua cidade se tornarem realidade. Para isso ele tem que ter uma sensibilidade grande, para isso ele tem que ouvir, e foi o que eu fiz. Quando você disse assim, olha, Guilherme, foi aí, é verdade, eleito o melhor prefeito de cidades do interior do Brasil. Sim, isso aconteceu. Era quando eu comecei a minha vida política, com 26 anos, e a gente estava muito junto da população. E isso fez com que a gente acertasse mais. Você quer errar na política, fique distante da população e ouça pouco. É o segredo de errar. Quer acertar, vá ouvir o que as pessoas querem, os seus sonhos, suas vontades, e você tem que ter a capacidade de conseguir os recursos. Os recursos existem. Existem a nível federal, existem a nível estadual, existem a nível municipal. Eles existem. Você é que tem que ter a capacidade de trazer para o seu município, para o seu estado.
Muito bem. O senhor é muito ligado ao agro. É engenheiro agrônomo por formação. Caso eleito, o senhor acha que é possível fazer algo por Pernambuco nesse setor?
Com certeza. Veja só, o que é a minha vida, André? A minha vida de engenheiro agrônomo de formação, eu sou lá de Petrolina, às margens do Rio São Francisco, que era uma cidade que não tinha futuro. Ali não chove, muito seca, árida, não produzia alimentos, não gerava emprego, nada. E de uma vez por outra, o que a gente se encontrou foi a vocação da cidade. O que era a vocação dali, Raíza? Era a agricultura. A gente tinha a água do Rio São Francisco, a gente tinha o sol, eu como engenheiro agrônomo digo que é importante você ter o sol, e você tinha as terras. E nós fizemos a palavra mágica chamada irrigação. E lá tudo floresceu, lá tudo dá, tudo floresce, e hoje nós somos, só para vocês terem uma ideia, eu sou presidente da Associação Brasileira de Exportadores de Frutas, né? É uma atividade importante que eu gosto bastante, e 38% de toda a fruta exportada do Brasil sai da região do Vale do São Francisco, que é a manga e a uva. Então é a região que emprega, as pessoas melhoram de vida, e no fundo qual é o meu papel? Que eu gosto muito, são dos assentamentos, da agricultura familiar, toda cidade, mais urbana que seja, Jaboatão do Guararapes, Recife, tem área agrícola, se produz, principalmente a agricultura familiar. Para a agricultura familiar, tem sim, você tem que ter assistência técnica, que hoje os governos não têm, você tem que ter empréstimos desburocratizados e juros baratos, para quê? Para que a gente que acorda cedo, que fica no sol, que somos agricultores, colocarmos comida na mesa das pessoas. na mesa da sua mesa, André, da mesa da Raíza, que muitas vezes eu até não conheço vocês de perto, mas não são agricultores, mas vocês são sim do agro, porque vocês consomem o que nós produzimos. E você ainda mais do agro ainda, André, porque sua camisa é de algodão. E alguém plantou o algodão para que você pudesse fazer a sua camisa. E o seu tênis que você está vestindo hoje, ele aí, é de borracha e alguém plantou lá a seringueira para dar a borracha. O seu cinto é de couro, alguém criou um boi ou uma vaca que o seu cinto está aí. Você já tomou café hoje, você vai comer cuscuz. Então todos nós somos do agro. E a vida da gente do agro é colocar comida na mesa das pessoas. Agora, o agro com sustentabilidade, o agro com respeito ao meio ambiente, é isso que eu prego.
É, pela sua experiência, o senhor colocou aqui, tocou no nome da cidade de Jaboatão dos Guararapes, né? E a gente sabe, a gente entende que ninguém pode evitar o clamor das pessoas, da população. Pela sua experiência como prefeito da cidade de Petrolina, deve haver, ou se já houve convites, eu não sei, para vir fazer também uma gestão na própria Recife, ou quem sabe em Jaboatão dos Guararapes. Essa possibilidade, ela, se existir esse clamor popular, o senador, o candidato ao Senado, e que já foi prefeito, tem experiência nessa gestão, Guilherme Coelho, aceitaria?
Olha, eu acho que eu me deixo por lá mesmo. Eu quero me eleger senador. Eu quero me eleger senador para trazer os recursos para Jaboatão. Vamos lá, André. Eu fui deputado federal. Como é o deputado? São 513 deputados. A Câmara de Deputados representa o povo, 513. Agora, veja só, André. São Paulo tem 70 raízes de deputados federais. Minas Gerais tem 52. Pernambuco tem 25. O Piauí tem 12. Existe uma comissão de orçamento lá. Onde é que esse dinheiro vai para onde? Para o Sul. Vai para o metrô do Sul, metrô de São Paulo, metrô do Rio, duplicações de ferrovias, duplicações de estradas, as grandes obras. E o Nordeste fica aqui clamando pelo arco metropolitano que não sai do papel, pela uma transnordestina que se arrasta há mais de 15 anos e não fica pronta.
Então, se o senhor tivesse à frente dessa gestão, isso já teria sido resolvido? Não,
exatamente que eu quero chegar, vamos lá. Então, o dinheiro existe. Nunca esqueçam disso. Senado, não. O Senado se representa o Estado. São 3 senadores por Estado, todos iguais. Lembra que eu falei dos deputados são diferentes?
Lembro.
O Estado é a mesma coisa. O que nós temos que ter os políticos, além da lei, além de você ter o Senado como na Câmara Alta, você revisar alguma coisa, é a capacidade, o argumento, o prestígio de trazer os recursos do governo federal, do governo estadual para a sua cidade. Isso é que eu quero ser senador da República, porque eu sei como fazer. Por que você sabe, Guilherme? Eu sei porque eu faço parte, fui prefeito duas vezes, fui deputado de uma cidade que era seca, que lá a gente criava tatu, calango, cobre e bode. Hoje você planta manga, manda pro Japão, exporta, você planta uva, você planta goiaba, acerola, coco, o que você quiser. São mais de 260 mil empregos em Petrolina, na região do Vale do São Francisco. Então, no fundo, o que é que eu quero dizer a você? O político tem que ter a capacidade de trazer os recursos para o seu estado. E eu quero ser senador para isso.
Muito bem, são 9h13. Recebendo aqui o candidato a senador pelo PSDB, Guilherme Coelho, Raíza Macário, você tem uma pergunta, né?
Tenho sim, a gente está falando de pesquisas, né? Antes de começarmos, e eu vou perguntar agora sobre as pesquisas. Recentemente uma pesquisa IPESP apontou percentuais de 21% de indecisos e 27% de eleitores que afirmam que não vão votar nos candidatos ao Senado em Pernambuco. Como é que o senhor analisa esses números e como pretende convencer os eleitores?
Raíza, sua pergunta é muito boa. Vamos lá. Essa questão de pesquisa, anote o que eu vou dizer aí, vocês estão me ouvindo. Ela não vale para o Senado. Não vale. Mas, Guilherme, como é que não vale, Guilherme? Pesquisa vale, não vale. Dilma Rousseff foi candidata a senadora por Minas Gerais. Todas as pesquisas, da primeira pesquisa até a última, ela era primeiro lugar. Fecham-se as urnas. Resultado das urnas. Dilma Rousseff foi a quarta colocada. Eduardo Suplicy, candidato a senador de São Paulo, disparado, perdeu a eleição. Então, eu estou convicto que essa eleição está aberta. Eu tenho andado. Esses dias eu andando no comércio de Arco Verde, eu não sou tão conhecido em Arco Verde, e ali, fazendo aquele porta a porta, eu resolvi tirar minhas praguinhas, botei um boné, que eu gosto de um boné, estava um sol danado, e fui abordando as pessoas. Você tem candidato a senador? Você tem candidato a senador? De 17, duas citaram dois nomes, nem disseram que vão votar. Então, essa eleição, Raíssa, está em aberto. Por isso que nós estamos correndo nessa reta final. O primeiro voto que você define é o do presidente da República. Você pode ver, em qualquer lugar que você entre. É Lula, é Bolsonaro, é Lula. Depois começa a falar no do governador. Depois ele vem para o deputado estadual, que é quem está perto dele, que vai ali para a festa da padroeira, que vem para o aniversário da cidade, não é? Que está na inauguração, depois você vem para o federal. Quem é o federal? Aquele que consegue emenda. E quem é o senador aí? O senador é o último voto que o eleitor decide. Então, essa eleição está em aberto. Nós estamos numa luta para isso. Você veja o número de indecisos, não é? E quando a pessoa não vota, não vai votar em ninguém, vai, isso é por quê? Porque ela não tem um conhecimento. Uhum. Ela vai cair no conhecimento. Mas eu queria falar uma coisa muito importante aqui para vocês, que é o seguinte. Pernambuco está tendo uma oportunidade, e nós temos que respeitar o eleitorado, de perder um senador. Guilherme, como é que perde? Eu vou dizer a vocês. A eleição não está definida, pelo amor de Deus. Vamos imaginar que Lula seja o presidente da República eleito e Gilson Machado seja o senador eleito. Perdemos. Não há interlocução, não há conversa. O que há aqui é intolerância. Um não pode ver o outro. Perdemos uma vaga de senador durante os próximos 4 anos. Vamos trocar. Imagine que Bolsonaro é presidente da República. Tereza Leitão é a senadora eleita, ou André de Paula. Não há interlocução, não há conversa, não há diálogo. Não há diálogo entre Tereza Leitão e Bolsonaro. E ainda mais, vou provar mais. Humberto Costa é senador de Pernambuco. Nos últimos 4 anos, Bolsonaro é o presidente do Brasil. Nunca Humberto Costa pediu uma audiência com nenhum ministro de Bolsonaro, nem pediu audiência com o Bolsonaro. O que é que quer dizer isso? Quando não pede audiência, não tem recurso, não vem recurso. Eu não quero ser o senador de que traz recurso que ele tem direito à emenda impositiva. Não, tem que ser muito mais. Então, eu me coloco a você, eleitor, que está me ouvindo agora, como senador do diálogo, o senador que quer ser de Pernambuco. A Tereza Leitão passa o dia todo dizendo: eu sou o senador de Lula, não fala em Pernambuco. O outro diz: eu sou o senador de Bolsonaro, não fala em Pernambuco. Ninguém fala em Pernambuco. Quem tem que falar de Pernambuco sou eu, que rodo e vejo os problemas de Pernambuco. Então, quem quer que seja lá, qualquer um que seja, eu vou lá bater na porta. Eu fui prefeito, eu tenho experiência, eu sei como fazer, eu sei como pedir para trazer os recursos que o nosso Estado precisa e clama. Nós temos um estado que as pessoas acordam com 2 problemas aqui na região metropolitana. Ligeirinho, acorda já. Não tem água nas torneiras. Primeiro. Segundo. Não tem mobilidade. O metrô quebra todos os dias. Pergunta se o metrô de São Paulo quebra todo dia. Pergunta. Faça uma enquete aí. Manda, liga pro metrô de São Paulo. Vê se o do Rio. Porque tem a força de trazer o recurso para lá. E eu me considero uma pessoa preparada para trazer pra cá, porque pra lá o dinheiro existe, nunca esqueçam isso. Você tem que ter o privilégio e você tem que ter, é a força, é o poder político, é o convencimento de que precisamos trazer aqui para o nosso estado e aqui em especial para o município de Jaboatão.